Bom dia.
Bom dia, Vitória. Bom dia a todos. Prazer pelo espaço.
A primeira pergunta que eu faço, quais os sintomas de alerta que a gente deve observar nas suas doenças?
Bom, realmente, como você falou, né, o coloproctologista faz todo esse acompanhamento dessas doenças do intestino, reto, ânus. Então, realmente, o sinal de alarme mais comum, né, nos pacientes em geral é o sangramento, né? Então, sempre que houver um sangramento, é interessante buscar auxílio médico, porque realmente um sangramento anal, né, esse sangramento intestinal, pode não ser só uma hemorroida, né, pode ser o câncer colorretal, que é tão, tão grave, né, a gente precisa ficar em cima disso, rastrear o câncer colorretal.
E a gente se depara com muito tabu a respeito também, né, da sua especialidade. E como que você pode falar, quando procurar um coloproctologista, quais os motivos mais comuns que as pessoas devem se atentar e não ver que é normal?
Bom, realmente, assim, toda pessoa acima dos 45 anos deve procurar o coloproctologista, né? O rastreamento de câncer colorretal realmente começa aos 45 anos, independentemente de sintomas, né? Além disso, toda pessoa que tiver do anal, sangramento, perda de peso, qualquer outro sintoma, saída de muco, saída de secreção pelo reto, né, pelo ânus, dor, algum outro sinal que se atente, realmente deve procurar o proctologista.
Doutor, e existe algum tratamento conservador ou não invasivo que possa ser considerado antes de procedimentos cirúrgicos?
Em relação à doença hemorroidária, existem vários tratamentos clínicos e tratamentos que são não cirúrgicos, né, que são pouco invasivos. Na nossa prática, a gente faz muito a ligadura elástica, que é realmente feita para casos mais precoces, né, graus menos avançados de doença hemorroidária, né? Então, normalmente a cirurgia se reserva para casos mais avançados, né? Uma doença de terceiro, quarto grau, realmente são as indicações cirúrgicas de hemorroida, né?
Muito bem. Esse procedimento cirúrgico, quando que é necessário? E também falar quais são os cuidados pré e pós-operatório.
Bom, realmente, a cirurgia, ela é um tabu dentro da nossa especialidade, justamente porque tem uma queixa muito grande em relação à dor, né? A dor relacionada ao pós-operatório. Existem novas técnicas cirúrgicas que levam a uma menor dor pós-operatória, menor tempo de cicatrização. Então, realmente, assim, em relação aos cuidados pré-operatórios, normalmente a gente tenta se atentar ao hábito intestinal, que é muito importante, que realmente é um tabu, né? A primeira evacuação depois da cirurgia é onde causa maior receio, maior dúvida, né? E o manejo da dor do pós-operatório realmente é muito subjetivo, né? Tem paciente que realmente fica muito feliz, que achava que ia sentir muita dor, né? Já tem paciente que realmente entende que já sente dor. Normalmente são os homens que sentem mais dores que as mulheres toleram mais dor, né? Mas em relação aos cuidados, são os cuidados básicos, né, de orientações pós-operatórias.
Com certeza. Então vai de caso para caso, né,
exato,
doutor? Uma pergunta de um ouvinte é se tem algum preparo especial que precise fazer antes de procedimentos ou exames.
Pronto. O único preparo que a gente faz, o preparo intestinal, é para colonoscopia, né? Colonoscopia é aquele exame endoscópico que a gente entra com o aparelho pelo reto e examina todo o intestino grosso, né? Inclusive parte final do intestino delgado. Em relação a outros procedimentos, não. Não precisa de preparo para cirurgia, não precisa de preparo para consulta. Inclusive, é uma dúvida muito frequente. Os pacientes marcam consulta perguntando qual preparo fazer para consulta. Na verdade, não precisa, né? Não precisa nenhum tipo de preparo, tá?
E agora, falando de prevenção, como evitar problemas futuros relacionados a essas doenças?
Bom, interessante, mais importante falar, na verdade, é dizer que a doença hemorroidária, ela não causa câncer, né? Ela não vira câncer. Eu acho que essa é a maior dúvida dos pacientes. Em relação ao rastreamento do câncer colorretal, né, realmente os primeiros cuidados que a gente tem que fazer é se atentar à história familiar, né, saber se tem parentes de primeiro grau que tem essa história de câncer colorretal, né? E procurar sempre o auxílio médico, né? Ir não necessariamente no coloproctologista, mas precisa passar por um médico para ele fazer uma entrevista e tentar, assim, fazer todo o rastreamento do câncer colorretal. Infelizmente, a colonoscopia, ela não é um exame que que o SUS dá o acesso a todos os pacientes, né? Então, o rastreamento na unidade de saúde da família, na atenção primária, né, no postinho de saúde, é bem interessante, né? A gente começa com alguns exames de fezes simples, pesquisa de sangue oculto nas fezes, para depois pedir a colonoscopia para os pacientes, né, que têm esse sangue oculto positivo.
Muito bem. Muito obrigada, então, doutor Edson, por participar aqui do Jornal da Manhã com a gente, esclarecendo todas as suas dúvidas.
Eu que agradeço. Obrigado.